Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Manuel Loff, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, estaremos particularmente atentos justamente a este processo de vinculação de todos estes técnicos, que são absolutamente essenciais. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista, se há décadas que se não resolve o problema da colocação de professores, eu devo-lhe recordar que nas duas últimas foi sobretudo o Partido Socialista que governou e partilha com evidentemente um governo da direita responsabilidades muito graves no nomadismo geográfico a que forçaram tantos professores durante os 15, 20 anos que mencionou, graças a normas travão que este governo manteve até agora. Agora, não no próximo concurso, mas que manteve até agora, não nos esqueçamos. Portanto, isto não é pouco. Diga-se passagem a propósito de vinculação, o próximo concurso permite a vinculação, finalmente, e por enorme pressão do movimento dos professores e dos educadores, de, em princípio, promete o Governo 10.700 professores, mas, nós sabemos, são 20 mil, são o dobro aqueles que têm mais de 3 anos de serviço e não estão vinculados. Por último, eu gostava de deixar uma nota de alguma, vou-me atrever a usar o termo, de alguma mesquinhez da parte do Ministério da Educação. Acaba de sair ontem a notícia de que o Ministério da Educação reimpôs a devolução dos manuais do primeiro ciclo, que tinha sido suspensa com a pandemia e pelo confinamento, manuais do primeiro ciclo manuseados com a espontaneidade e o gosto das crianças. Para que é que os senhores os querem obrigar a devolver? É uma coisa francamente mesquinha. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo e Srs. Deputados, houve escolhas políticas e o Governo falhou. Nos próximos 5 anos nós vamos perder milhares de professores e saímos daqui sem perceber o que é que o Governo está a fazer, quais são as metas concretas para vencer este desafio, por anos, quantos, como é que se faz. A formação de professores, para além de motivação de bons profissionais, tem um retorno elevado no desempenho escolar. Onde é que estão os planos ambiciosos para a modernização das técnicas pedagógicas, por exemplo? Nós andámos pelo país e, bem, as escolas têm uma multiplicidade de nacionalidades. Pergunto, como é que está o desafio da inclusão? Nós queremos um Estado regulador ou um Estado diretor de escola? Para quando uma verdadeira autonomia de projetos educativos escolares? Para quando a inclusão da primeira infância numa política de ensino? No momento pós-pandemia, senhores deputados, não é só a recuperação de aprendizagens que está em causa, é também a motivação dos alunos. E o Ministro continua hoje a falar como se estivesse a escrever uma história de sucesso. Não está. Infelizmente, não está. O sistema hoje está baseado em professores e técnicos que são heróis, num esforço sobre-humano, mas num sistema que não pode ser desenhado assim. Nós temos de trazer e manter os melhores na docência. O Sr. Ministro fala também de comparações e tem-se ouvido que os rankings não são saudáveis. Bem, não saudável é o estado da escola e da política e educação em Portugal. E falámos também do Bloco de Esquerda, deputados do Partido Socialista, deturpando aquilo que nós dizemos sobre os rankings. E vamos ser muito claros, o verdadeiro ranking de sucesso é aquele em que os alunos se superam. E para isso é preciso uma escola exigente e uma escola de qualidade. Não é se é uma escola pública ou uma escola privada, não é por aí a distinção. Sim, não há que ter medo nem da avaliação, não há que ter medo de uma cultura de dados, de fundamentação para intervenção na política. E nas várias intervenções que o Sr. Ministro dá, também se vê uma outra preocupação central na escola, sim, é que os alunos tenham uma refeição quente. Mas, Sr. Ministro, uma escola é bem mais do que um refeitório. A melhor escola é aquela que permite que os alunos se superem. É uma escola que não limita o sucesso escolar dependendo da família de onde vem e que rompe com a reprodução social que este governo e as políticas têm agravado, têm cristalizado. É a escola que, quando o aluno sai, tem o mundo pela frente. Gostava de terminar com uma frase conhecida. Se um governo estrangeiro impusesse este sistema de educação, consideraríamos, e muito justamente, um ato de guerra. Pois bem, em guerra e destroços já está assim a política de educação. E não foram nem os liberais, nem as políticas liberais que estão nem com essa responsabilidade, nem a denegrir a escola pública. E por isso, se falamos em guerras e munições, então dizemos sim que a educação é uma bala de prata. Nas diversas frentes de educação e qualificação, a Iniciativa Liberal não se conforma, não se contenta e na luta por menos e por todos. Obrigado.
Muito obrigado. Assim terminamos o primeiro ponto da ordem do dia. Temos agora a apreciação da proposta de lei número 76 do Governo. Despedimos-nos do Sr. Ministro da Educação e do Sr. Secretário de Estado. Saudamos a Sra. Ministra da Justiça. E a proposta de lei do Governo completa a transposição da decisão quadro 2002-574 e de várias diretivas da União Europeia relativas ao processo penal e ao mandato de detenção europeu. Para apresentar a proposta de lei, tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça, Catarina Sarmenti Castro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o cumprimento das responsabilidades internacionais pelo Estado português é um compromisso que o Governo português sempre procura honrar. No programa do Governo, melhorar a qualidade da legislação e, em particular, legislar a tempo, constitui prioridade desde logo em matéria de transposição ou adaptação da ordem jurídica interna em instrumentos europeus. A essa luz, compreende-se que a conclusão da transposição de tais instrumentos deva tomar-se por prioritária. Nesta senda, o Governo apresenta a presente proposta de lei, harmonizando o direito interno com o direito comunitário, quanto ao direito de interpretação e tradução em processo penal, ao direito à informação e acesso a um advogado em processo penal, quanto às regras relativas ao mandado de detenção europeu e aos processos de entrega de pessoas entre os Estados-membros. De facto, compreender e ser compreendido em qualquer processo, especialmente naqueles que assumem natureza penal, atenta à possibilidade de contração de direitos, liberdades e garantias, aceder a informação e o direito a acesso a advogados são direitos nucleares que devem resultar plasmados na lei e de modo absolutamente perceptível. Assim, para concluir a transposição da Diretiva 2010-64-UE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao direito à interpretação e tradução em processo penal, é alterado o artigo 92 do Código de Processo Penal, de modo a assegurar que aos arguídos que não compreendam a língua portuguesa seja facultada a tradução dos documentos que se revelem essenciais à efetiva garantia do direito de defesa. Nestes termos, aclara-se que a dada informação ao arguído sobre o direito à interpretação e tradução em processo penal, quer a quando da sua constituição nessa qualidade de sujeito processual, quer em contexto de detenção. Depois, de forma a cumprir o teor da Diretiva 2012-13-UE, relativa ao direito à informação em processo penal, são alterados os artigos 58 e 61 do Código de Processo Penal, prevendo literalmente que a constituição de arguido implica a entrega, sempre que possível no próprio ato ou sem demora injustificada, de documento de que constem a identificação do processo, do defensor e dos direitos e deveres processuais, e que o direito à tradução e interpretação integra o elenco de direitos processuais do arguido. Para dar cumprimento à Diretiva 2013-48 do Parlamento e do Conselho, relativa ao direito ao acesso à advogada em processo penal e nos processos de execução de mandado de detenção europeus e ao direito de informar um terceiro a quando da privação de liberdade e de comunicar numa situação de privação de liberdade com terceiros e com as autoridades consulares, altera-se também a Lei do Mandado de Detenção Europeu, prevendo-se que o arguido tem direito de constituir um advogado no Estado-membro de emissão, que tem como função auxiliar o advogado do Estado-membro de execução, prestando-lhe informações e aconselhamento. Nestes termos, aclara-se a Lei de Mandado de Detenção Europeu que, quando o mandado não puder ser executado nos prazos legalmente previstos, a autoridade judiciária de emissão, informada do facto e das suas razões, podendo os prazos ser prorrogados por mais 30 dias, e também se aclara que a detenção cessa quando ultrapassados os prazos legais. Finalmente, no âmbito da decisão quadro 2002-584 do JAI, relativa ao mandado de detenção europeu e aos processos de entrega entre Estados-membros e a correspondente transposição nacional, temos de considerar dois grandes grupos de alterações à lei de mandado de detenção europeu. No contexto dos motivos de não execução obrigatória do mandado de detenção europeu, ajustam-se as causas de recusa de execução do mandado de detenção europeu ao teor da decisão quadro já mencionada. Quanto a isto, passa a haver alinhamento perfeito. Em linha com as exigências fixadas na mesma decisão quadro, e a autoridade judiciária de execução decidir da entrega de pessoa nos prazos e nas condições ali definidas, assegura-se que quando o mandado de detenção europeu não puder ser executado nos prazos já previstos na lei respectiva, à autoridade judiciária de emissão será informada disso mesmo e das razões subjacentes, podendo os prazos ser prorrogados por mais 30 dias, ao mesmo tempo que se determina que a detenção de pessoa procurada cessa quando tiverem decorrido os prazos legalmente definidos na mesma lei de mandado de detenção europeu. Eis, senhoras e senhores deputados, os aprimoramentos técnicos fundamentais introduzidos pela presente proposta de lei. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora ministra tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o senhor deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora ministra, às vezes nestes debates encontramos velhos conhecidos e é assim que me dei conta que a Diretiva de 2010-64-UE sobre o direito à interpretação e tradução é uma de que fui relator na sombra, portanto, há 13 anos. E a Diretiva 2012-13-UE, em relação à informação em processo penal, também passou pela comissão onde eu na altura estava. O que eu quero dizer com isto é que o Estado português, certamente com a continuidade entre governos e os agentes do sistema judicial bem informados, não podem ter estado ignorantes todo este tempo de que não só havia esta diretiva a transpor, como havia que preparar o sistema para a implementação na prática das obrigações que estão constantes nessa diretiva. Não basta mudar a lei, que vem atrasada em relação ao prazo de transposição da diretiva, é preciso ter uma bolsa de tradutores tecnicamente bem preparados, juramentados, para poderem estar à disposição dos tribunais e do sistema judicial quando são necessários. É necessário que haja uma gestão permanente da qualidade da tradução, porque senão o que estivemos a tentar fazer há mais de 10 anos no Parlamento Europeu, que era basicamente garantir que existiam,
de concluir,
ao nível europeu,
e os
direitos...
deputados que estão de costas para a mesa têm que fazer o favor de... Sr. Deputado, faça o favor de concluir.
Concluo rapidamente. Ou seja, que tivéssemos para a União Europeia o equivalente ao que são os direitos Miranda nos Estados Unidos, aqueles direitos que toda a gente que tem algum contacto com a justiça sabe que são seus. Aqui, no caso, podemos correr o risco de estar a prometer às pessoas direitos que não temos como depois os cumprir. Queria saber, queria perguntar à Sra. Ministra o que é que na prática vai fazer para implementar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos ver se a desobediência civil neste debate é menor que no anterior. Tenho agora a palavra para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto. Peço desculpa, a Sra. Ministra tem o direito e o dever de responder. Portanto, Sra. Ministra, peço desculpa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares. Queria só explicar que a diretiva foi transposta. Aliás, todas estas diretivas que eu aqui referi foram transpostas. No entanto, a Comissão entendeu que havia aspectos que deviam ser melhorados. E por isso eu, no final da minha intervenção, referi que eram aprimoramentos, no fundo, técnicos. Portanto, estas diretivas estão transpostas. Há, de facto, aspectos em que deve ser melhorado e, sobretudo, em que deve ficar claro na lei que os direitos existem, se bem que eles já lá estivessem. Portanto, quanto à questão dos tradutores, nós temos efetivamente já hoje uma bolsa de tradutores, estamos aliás no Ministério da Justiça a trabalhar com eles, precisamente para podermos melhorar ainda mais o sistema. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, Sras. Ministras, apresentamos hoje a esta Câmara um projeto de lei que radica na necessidade de alterar o Código de Processo Penal com vista a assegurar o direito a um intérprete de língua gestual portuguesa para os cidadãos surdos ou um intérprete de língua estrangeira para os cidadãos estrangeiros, o que nos processos penais é fundamental para garantir a igualdade de tratamento perante a lei e o direito a um julgamento justo. Um processo penal justo e imparcial exige, efetivamente, que todas as partes envolvidas tenham a oportunidade de compreender completamente os procedimentos e as acusações contra elas, para que possam defender adequadamente os seus direitos e interesses. Isto é particularmente importante quando as consequências legais de uma eventual condenação podem incluir penas graves, como, por exemplo, penas privativas da liberdade.